como as desigualdades profundas e com desafios fraturantes que deixam as populações de vários países entregues à sua sorte por causa da falta de vontade política, reiteradas vezes demonstradas pelas suas lideranças. Por ocasião de mais um aniversário do continente africano, também considerado o berço da humanidade, os sinais de prosperidade estão cada vez mais contrariados devido à ausência de uma perspectiva política de inclusão, a julgar pelos recursos disponíveis, mas que nunca estiveram ao serviço do interesse das populações. Especialistas em assuntos africanos em Luanda não têm dúvidas em concluir que as lideranças africanas são os principais responsáveis da atual conjuntura, marcada por conflitos militares em alguns países, economias estagnadas e a bandeira da corrupção e da má governação revela o denominador comum das suas instituições. As consequências traduzem-se no fenómeno migratório que hoje se apresenta como um assunto de segurança internacional. Dados das Nações Unidas revelam que apenas 60% da população africana tem registro civil e somente 16 países africanos têm as contas nacionais em dia. O economista guineense Carlos Lopes, que apresentou recentemente em Luanda o seu último livro sobre a África em transformação, defendeu que os recursos petrolíferos devem ser usados na industrialização. Segundo o ex-secretário executivo da Comissão Económica das Nações Unidas, há um grande problema com os países que são considerados altamente dependentes de matérias-primas, e Angola faz parte desse grupo de 35 países altamente dependentes.
Então, eu tento trazer aqui à colação um vasto número de estatísticas que permitem uma outra leitura da realidade africana, que eu espero não seja uma leitura pautada nem pelo pessimismo e a inferioridade africana que caracterizou o discurso e a narrativa sobre o continente, nem tão pouco a euforia que está associada ao fenómeno que em inglês ficou conhecido como Africa Rising, ou Renascer da África, que é um fenómeno que foi acelerado com a publicação pelo Instituto McKinsey, que é um dos grandes grupos de consultoria mundiais, de um relatório famoso, Lions on the Move, Leões em Movimento. Começamos pelos leões, assim, para mostrar a minha tentativa de ser sempre contraponto. Nós sabemos que os leões são um bando de preguiçosos. E sabemos que os leões são animais que se caracterizam pela exibição. O leão, aliás, é não só exibicionista, mas também não tem sensibilidade para o género. Porque ele come o que as leões caçam. Não faz muito esforço. A sua taxa de eficiência é muito baixa. O leão ataca assim um pouco, sem saber se vai dar resultado ou não. E só mais ou menos 20% dos seus ataques é que têm alguma forma de sucesso. Às vezes só tem só apanhar um rato. Então, quer dizer, nós termos os leões como nossa imagem da transformação, diz tudo. Portanto, o que a África está tentando fazer é ir para o púlpito, mostrar um pouco o seu físico, riquezas naturais, fazer basófia e muito pouco trabalho, muito pouca eficiência, muito pouco trabalho e exploração da mulher. É isso. Ou nós tentamos dar uma outra imagem, que é aquela que eu prefiro, a minha metáfora vai um pouco mais longe, que é a chita. E a chita é o animal mais rápido. Vocês já viram que a chita é elegante? A chita é elegante porque a chita não ataca sem ter quase 80% de chances de sucesso. Portanto, precisa de despender pouca energia, não precisa de engordar. Para poder fazer os seus ataques com eficiência, precisa de ser bastante elegante. E trabalha em grupo. Não há diferença de género na caça. E como nós sabemos, a chita, no fundo, é um animal discreto. Eu espero que a África seja chitas em movimento e não leões em movimento. E para que isso se possa fazer, nós precisamos entender melhor quais são as características do continente tal como o conhecemos, porque conhecemos mal, são aí desafios que são. Desafios também para Angola. São desafios para a África, são desafios para Angola. Mas é essa dificuldade que pode fazer a resiliência da transformação. Porque também era difícil para a China. Também era difícil para uma série de outros exemplos bem-sucedidos. Eles começaram exatamente no mesmo ritmo e nas mesmas dificuldades que atravessa atualmente a África. Uma delas sendo a da industrialização, que eu vou detalhar dentro em breve. E portanto, estes oito desafios, no fundo, tentam captar esta ideia de que a transformação é complexa. Nós temos que entender a complexidade e temos que entendê-la com um diagnóstico certo. Quando nós sabemos da qualidade estatística débil da maior parte dos países africanos, começamos já com problemas sérios. Eu ainda hoje, de manhã, estava a falar para os empresários e disse: será que as pessoas sabem que só 16 países da África têm as contas nacionais em dia? E que sem ter contas nacionais em dia, nós temos, digamos, dificuldades de poder conhecer a estrutura da economia, o tamanho da economia? Será que as pessoas sabem que apenas 60% dos africanos têm registro civil? E que, portanto, temos uma parte fundamental da população que pode nascer até morrer sem ter nenhum documento e, portanto, qualquer transação formal durante a sua vida, política, social, económica? Será que as pessoas sabem que na África só 1% das terras é que estão registadas nos cadastros oficiais? 99% não estão. São objeto de toda uma espécie de matemática de ocupação. Então, se nós não conhecemos a terra, não conhecemos as pessoas, não conhecemos a economia, nós conhecemos o quê? Nós fazemos projeções. E na base dessas projeções, só podemos fazer política económica com as coisas que a gente conhece e domina, na maior parte dos casos. A primeira receita que aparece é fazer transformação ou propor transformação na base de política fiscal e monetária. São as coisas que o FMI conhece melhor do que nós. Mas, quer dizer, não se pode transformar um país na base da política fiscal e monetária. Tem que se conhecer mais, tem que saber da complexidade. E, portanto, sem conhecer essa complexidade, nós não vamos muito longe. Temos um problema sério de diagnóstico.
Carlos Lopes considera uma autêntica aberração o facto de muitos países do continente africano continuarem a apostar na importação de matéria-prima. Do seu ponto de vista, estes são os grandes obstáculos para o desenvolvimento sustentável do continente.
Porque, no fundo, os países estão cada vez mais endividados num conjunto de coletes de forças que não permitem que eles mesmos formulem as suas políticas. As políticas se parecem porque há muito pouca margem. E uma das razões de que há muito pouca margem é, de facto, a situação fiscal dos países. Se os países não têm flexibilidade fiscal, estão condicionados a adotar políticas e a ter atitudes que possam tranquilizar o mercado, porque isso significa que eles dependem muito das mutações das agências de rating e também de outras possibilidades de contrair dívida soberana, etc. E, portanto, é um colete de forças que não permite que os países possam ter as suas próprias políticas. Têm que fazer aquelas que vão satisfazer essa percepção. E porquê que há problemas de espaço fiscal na maior parte dos países africanos? Primeiro porque a nossa pressão fiscal é muito baixa. Significa que muita gente não paga impostos. Mas quando se diz que as pessoas não pagam impostos, imediatamente a crítica vem. Ah, mas há muita gente pobre, você quer pôr os pobres a pagar impostos? Não. Eu sou contra a informalidade dos ricos. Não sou contra a informalidade dos pobres. É os ricos que não pagam impostos, isenções, subsídios, toda a espécie de coisas camufladas que não permitem que o Estado tenha acesso ao nível de imposição que lhe permite a formulação de políticas com certo espaço. Angola já teve uma pressão fiscal de cerca de 30%, hoje em dia está em 9%. A média africana é 16%, a média mundial é 35%. Por que isto é importante? Não é só para os economistas, é porque se nós fizermos, a nível continental, um esforço de melhorar a nossa pressão fiscal, cobrar um pouquinho mais de impostos, estou a falar de 1% mais de impostos, 1% mais de impostos, é mais, a nível continental, do que a totalidade da ajuda que a África recebe do exterior. 1%. Ou se quisermos inverter o argumento, o total da ajuda que nós recebemos do exterior é menos de 1% dos nossos impostos. Então, em qual das duas coisas é que a gente deve investir? para ter um pouco mais de liberdade para a formulação política.
Por sua vez, o engenheiro agrónomo Fernando Pacheco diz estar preocupado com aquilo que considera como sendo a africanização da democracia ou a democracia de África.
Eu tenho vindo a defender, no caso concreto do nosso país, que não é possível nós pensarmos no desenvolvimento da indústria se ela for baseada na importação das matérias-primas. Nós temos que ter uma indústria que se baseie na agricultura em termos de os inputs da indústria, ou seja, as matérias-primas da indústria têm que resultar da agricultura. E, por outro lado, para fechar o ciclo, os outputs da indústria têm que servir de inputs para a agricultura. Se fizermos isso, nós teremos um desenvolvimento agroindustrial sustentado e não continuamos a pensar na importação de matérias-primas para fazer indústria, o que me parece que é uma autêntica aberração e explica um pouco a situação difícil que nós estamos a viver.
Mas além disso, condições para fazer essa transição?
Nós temos que ter inteligência para desenvolver este tipo de processos. As condições criam-se. Como o próprio Dr. Carlos Lopes dizia, não é fácil navegar num mar agitado. Portanto, por mais agitado que seja o nosso mar, nós temos que encontrar condições para isso. Mas há dois outros aspectos que me parecem muito importantes nos oito desafios que o professor Carlos Lopes referiu e chamaram particularmente a minha atenção. É a questão daquilo que nós podíamos chamar a africanização da democracia ou democratização da África. Este é um grande debate que eu conheço com o professor Carlos Lopes há muitos anos e, de certo modo, este tema, digamos, aproximou-nos, apaixonou-me e realmente é preciso pensar que a democracia não se aplica, não se pode aplicar, digamos, nós diríamos de Cabinda ou Cunene, mas vamos dizer em todos os continentes. E ligado a isso, é o problema do aspecto consensual das democracias. Ele referiu muito bem. Num país como o nosso, saído de uma guerra civil, um país como muito diversificado, nós temos de pensar que a democracia representativa não resolve totalmente o nosso problema. Nós temos de pensar numa democracia consensual. Eu comecei a falar sobre este tema ainda na década de 90. Infelizmente ninguém morreu.
Apesar de algum afro-pessimismo, Fernando Pacheco vê sinais positivos que manifestam alguma esperança para as populações do continente africano.
Não estamos tão mal como alguns dizem, mas não estamos tão bem como eu desejaria. Os desafios são enormes, mas parece-me que o tempo das tormentas está a começar a ser ultrapassado e agora temos alguns fatores que podem contribuir para a mudança, para a transformação. Um deles foi muito bem referido pelo Dr. Carlos Lopes, que é a juventude do nosso continente. A maioria da população do nosso continente é muito jovem e isto não deve ser visto como um problema, deve ser visto como uma oportunidade.
Os desafios da seca são desafios mundiais e a África vive tremendo problema com isso.
É evidente, a África vive e se calhar a África é o continente que menos contribui para a mudança climática, mas talvez seja o continente que mais afetado é. Então nós temos de pensar nisso. Temos de tentar discutir isso com os que mandam no mundo.
Para o político da Unidade Alberto Costa Júnior, o desenvolvimento e crescimento humano são elementos fundamentais que devem estar na agenda de prioridades de todas as lideranças do continente africano, sobretudo em Angola.
Bastante importante, direi, daquilo que são os desafios inerentes àquilo que é o tema da conferência, alertando, sem dúvida, para a África, em competitividade com o mundo que temos. E, acima de tudo, eu creio que ele chamou a atenção a uma matéria que a mim particularmente me preocupa, mas ele não falou disso de Angola. A questão do desenvolvimento versus crescimento humano. E nesta matéria eu pensei que ele ia partilhar alguma estatística e algumas questões que são relevantes e que a mim, muito em particular, me preocupam, já que estamos num debate relativo ao desenvolvimento do território, ao ordenamento territorial, poder local, e não se pode fazer abraço destes temas sem ter um elemento central, o homem, que é que habita. E nós hoje temos alguns índices que são muito preocupantes. Por exemplo, nós temos uma taxa de natalidade que é 2,5 vezes superior ao crescimento e ao desenvolvimento económico. Isto, à partida, nos alerta imediatamente para o facto de nós estarmos a construir infraestruturas para responder aquilo que é a taxa de crescimento. Isto tem muito a ver também com o crescimento negativo da pobreza, crescimento positivo no âmbito negativo, portanto, avaliado nestes moldes. Se nós temos um aumento de 2,5 vezes da população em relação ao desenvolvimento económico, nós estamos a criar pobreza e estamos a diminuir capacidade de infraestruturas educativas, escolas, infraestruturas urbanas, infraestruturas de energia, de águas, de serviços, e isto é extremamente preocupante numa altura em que também estamos a querer fazer uma arrumação adequada do território. Acho um bom momento para refletirmos em comum com quem tem uma outra experiência muito positiva nesta matéria, que é o caso de Cabo Verde, que aqui se encontra. Portanto, eu vejo um risco, quero que lhe diga muito rapidamente, neste debate em Angola. Está excessivamente partidarizado. Isto lhe digo de forma muito objetiva. Nós temos na Assembleia o desafio das leis das autarquias e a indicação que tenho, e mesmo a aprovação da Generalidade foi evidente, nos diz que aqui os muitos partidários podem pôr em causa o interesse das populações. E este é o maior desafio que temos.
O desempenho das instituições existentes em vários países do continente também joga um papel importante para o desenvolvimento. Esta é, pelo menos, a visão do antigo presidente de Cabo Verde, Pedro Pires.
Está claro que todo o processo de desenvolvimento africano, não só da África, porque às vezes pensamos que é uma África, mas se nós refletirmos sobre a história, mesmo a história da Europa e até dos vários países, há experiências falhadas. E vemos um processo de transitório também de correção e de aperfeiçoamento. Logo, em África, devemos pensar também em processo de transição. E há um dado importante na instalação do poder autárquico em África, que é a problemática da institucional. Porque em África existem instituições. Nós vamos colocar ou instalar outras instituições. Que relacionamento entre essas instituições? Porque o que nós podemos considerar como uma instituição, como qual é a palavra tradicional, já me disseram até que não é correto, eu não encontrei a melhor palavra, que convivência entre estas duas instituições, de modo que leva-nos a refletir sobre a eficácia e a utilidade das instituições. Então, devemos, por isso é que defendo a ideia da progressão e da ideia de um processo medieval.
Finalmente, Pedro Pires afirma que os resultados da experiência da governação em Cabo Verde deviam servir de modelo para muitos países do continente, apesar da sua dimensão territorial.
A experiência de que podemos falar são os resultados. O que se fez em Cabo Verde foi útil, foi eficaz e trouxe melhorias nas condições de vida das pessoas. Acho que sim, que trouxe melhorias e permitiu uma coisa importante, é o contacto direto entre as pessoas e as lideranças locais. Isso coloca as lideranças locais numa situação de desafios em que terão que dar resposta às solicitações e às necessidades. O outro aspecto é permite o diálogo entre o poder local, entre as autoridades e a população e a sociedade. A partir daí se estabelece, creio que, relações de maior confiança e mais próximas, relações próximas entre o poder e a sociedade, o poder e as populações. Deste lado, tem-se ganho força e tem-se contribuído para uma maior intervenção, maior participação das populações na própria elaboração das políticas através das suas significações.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.